Abra a sua boca, eu creio que você veio aqui para adorá-lo. Tua presença sobre os teus filhos nessa tarde. Que a tua presença nos constranja. Levante sua voz, querido. Declare isso. Enquanto você adora, você atrai a presença dele sobre a sua vida. Senhor, nós te agradecemos nessa tarde pelo privilégio que nós temos de estarmos aqui reunidos como família, neste lugar, adorando, Pai, a Tua presença. Tu és majestoso, Tu és santo, Tu és grande, Tu és poderoso, Tu és soberano sobre as nossas vidas. Nós oramos, Pai, em concordância agora, clamando para que a Tua presença seja abundante sobre os Teus filhos aqui. Pai, eu não conheço a necessidade do coração deles, mas eu sei que o Senhor as conhece. Eu oro pedindo e declarando que essa será uma tarde cheia da manifestação do Teu poder. Essa será uma tarde cheia de milagres. Eu creio, Pai, que o Senhor moverá de uma forma extraordinária sobre cada um de nós. Porque para o Senhor, nada é impossível. Senhor, alinha a expectativa do nosso coração. Recebe também, Pai, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, porque é para Ti, é por Ti. Tu és o motivo de nós estarmos reunidos neste lugar. E se você adora ao Senhor, comece a aplaudir bem forte. Mas se você veio com o teu coração cheio de fé, aplauda mais forte. Para mim tá bom, mas para Jesus a gente pode fazer sempre o nosso melhor, amém? Olha para esse irmão que está do teu lado. A gente que é pastor, a gente adora fazer isso, né? Fazer vocês olhar para o lado. Mas é porque quando Cristo morre, Ele restaura o nosso relacionamento com o Pai, mas também com os irmãos. Então olha para esse irmão e diga assim, seja profeta na vida dele e declara, essa é uma tarde... Não, faça a voz de profeta, engrossa essa voz aí com autoridade. Fala, essa é uma tarde de milagres. Você veio aqui para receber um? Quem crê, diga amém. Pode sentar e abrir a sua Bíblia comigo no livro de 1 Reis. Nós temos que correr aqui com o nosso tempo, né? Ô, Jesus, vou até ficar com o cronômetro aqui. Cadê o pastor que dá continuidade? Ele já está por aí? Ele já desce aqui, né? Então, tá bom. Quem está na campanha? Está na campanha buscando algo, né? Deus pode fazer algo extraordinário na sua vida hoje. Eu estou com meu coração ardendo em fé, não sei o que Deus vai fazer, mas eu já estou pronta para receber. E você? Vamos lá comigo. Essa é uma história muito conhecida, mas quando eu orava a Deus pedindo uma direção para este culto, o Senhor trouxe essa mensagem ao meu coração e eu oro para que Deus fale a sua vida nessa tarde. Vamos lá. Nós vamos ler 1 Reis 17. Do 8 ao 16. Diz assim a palavra do Senhor. Então veio-lhe a palavra do Senhor dizendo, levanta-te, vai para Sarepta, no território de Sidom. Ordenei ali a uma viúva que te sustente. Ele partiu para Sarepta, e quando chegou à entrada da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, traze-me, por favor, uma vasilha com um pouco de água para eu beber. Quando ela saiu para buscá-lo, ele a chamou e lhe disse, traze-me também um pedaço de pão. Ela, porém, lhe respondeu, tão certo como vive o Senhor, teu Deus, não tenho pão nenhum, mas apenas um punhado de farinha na vasilha e um pouco de azeite na botija. Estou apanhando dois gravetos para ir prepará-lo para mim e para o meu filho. Nós comeremos e depois morreremos. Então Elias lhe disse, não temas. Olha para o irmão que está lá e fala assim, não tenha medo, meu querido. Fala forte, não temas. Vai fazer como disseste. Primeiro faze para mim um bolo pequeno e traga-o aqui. Depois o farás para ti e para teu filho. Pois assim diz o Senhor, eu creio que o assim diz o Senhor vai te encontrar nessa tarde. Assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da vasilha não acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Ela foi e fez conforme a palavra. Assim, ela e sua família comeram durante muitos dias. A farinha da vasilha não se acabou. E não faltou azeite na botija, conforme a palavra do Senhor que ele lhe falara por intermédio de Elias. Amém? Coloca a mão no coração, vamos orar mais uma vez. Pai, essa é a tua palavra. E mais uma vez nós colocamos a nossa mente, o nosso coração diante dela. Eu oro pedindo, Pai, para que o Senhor vivifique a palavra que vai ser ministrada nessa tarde em cada coração. Deus, o Senhor conhece a necessidade dos seus filhos, aquilo que está, quem sabe, roubando a paz, a alegria do coração deles. Que nessa tarde o Senhor me use como uma voz profética para declarar milagres sobre a vida deles. Abra os céus sobre este lugar, Senhor. Eu declaro chuva de bênção nessa tarde, em nome de Jesus. Que não mais eu, mas o Senhor, através da minha vida, comece a falar. E a ti nós damos honra, glória e louvor para todo sempre. Amém? Amém, queridos. Então vamos lá. Eu estou com o coração assim, meu Deus, acelerado. Senhor, nos surpreende. Vamos lá. Quero contar para vocês rapidamente um pouquinho do contexto em que Israel estava, para que você venha entender a situação em que acontece esse diálogo de Elias com essa viúva. Israel estava vivendo um tempo de crise espiritual. Como assim? O povo havia se afastado de Deus. Eles estavam adorando a um Deus chamado Baal. E olha que interessante, queridos. Uma das traduções de Baal, né, um dos atributos de Baal, é que ele era considerado o Deus da chuva. Olha como Deus faz todas as coisas, né, com propósito. Então, o povo de Deus, o povo de Israel agora estava adorando, não mais o Deus vivo, mas o Deus Baal, o Deus da chuva. E Deus olha essa situação, acredito que Deus fica indignado, não está escrito, mas eu consigo imaginar Deus indignado, vendo os seus filhos com o coração corrompido. Deus agora levanta um profeta, Deus levanta Elias e dá um recado por intermédio de Elias a Acabe. Ele diz, não vai chover, está escrito lá em 1 Reis 17:1, nem orvalho, nem chuva haverão, senão segundo a minha palavra. Em Tiago 5:17, mais uma vez diz, Elias orou e não choveu. Então percebam que a escassez da chuva foi por conta do quê? Por conta do endurecimento do coração do povo, por conta da rebeldia, por conta da idolatria. Então, Deus fecha os céus com uma forma de juízo, para trazer o povo novamente ao arrependimento, à presença dele. E o fato é que não tem chuva. A chuva para, sem chuva, sem alimento, sem esperança. O que era abundância agora virou escassez. Mas Deus, ele continua cuidando dos filhos, mesmo em tempo de escassez. Deus dá uma direção para o profeta Elias. Está lá em 1 Reis 17, diz assim, retira-te daqui, beberás do ribeiro e ordenarei aos corvos que te sustentem ali. Então, mesmo em tempo de escassez, Deus estava cuidando do profeta. Deus estava cuidando daquele que cria, que era o mensageiro da palavra dele naquele tempo. Olha que interessante, ele bebia a água do ribeiro e os corvos se encarregaram de alimentá-lo nesse período. Mas fato é que mais para frente, ali em 1 Reis 17:7, tem uma notícia. O ribeiro secou. Ali onde Elias estava bem de boa, se alimentando, sendo cuidado, tendo da provisão de Deus, acaba secando e Deus agora dá uma nova direção para o profeta. E qual era a direção? A direção é, vá ao lugar, está lá em 17:9, levanta-te, o primeiro versículo que nós lemos, vai a Sarepta, ordenei ali a uma viúva que ela te sustente. Então Deus tira o profeta daquele lugar ali do ribeiro, onde ele estava bebendo e comendo, sendo alimentado pelos corvos, e agora ordena que ele vá a um lugar. Mas tudo o que Deus faz tem um propósito. Eu creio que Deus estava trabalhando na vida do profeta, sim ou não? Claro que sim, Deus estava ali fazendo com que ele confiasse, dependesse, aumentasse ainda mais o nível de entrega, de fé, de revelação de quem Deus é na vida dele. Mas Deus também se encarregou de encontrar uma viúva que estava lá longe. Deus olhou a aflição daquela viúva e ordenou para que o profeta fosse ao encontro dela. E olha que interessante, se a gente for raciocinar aqui na lógica, um profeta ser alimentado por uma viúva, quem eram as viúvas naquela época? As viúvas eram a classe social mais pobre, eram fragilizadas. Existem muitos versículos que falam até sobre o cuidado dos órfãos e das viúvas. Eles eram os mais pobres, mais miseráveis. E olha o que Deus está querendo falar com o profeta. Vá para lá, porque quem vai te sustentar agora não é um corvo. Agora é uma viúva, é alguém que não tem nada. E o profeta foi para ser sustentado por uma viúva. E aqui a viúva, ela representa literalmente alguém improvável. Alguém sem condições de ajudar nem ela, e quanto mais o homem de Deus. Vocês estão comigo? Entrando na história? Quando o profeta chega lá na casa da viúva, então, qual é a situação que ela está? Pode passar para mim o próximo slide. A viúva está vivendo o seu limite. Fala comigo, limite. Não é falta, não é escassez. Literalmente, ela tá vivendo o fim. Porque ela declara o quê? Eu tenho apenas um punhado. Eu tenho só um pouquinho de farinha na minha botija. Eu vou fazer um pão para mim e para o meu filho. Ou seja, ela tinha só para ela e para o filho dela. Ela não tinha para dar para mais ninguém. E ela declara, eu tenho um pouquinho para mim e para o meu filho. Nós vamos comer essa última refeição e vamos esperar a morte. Então, olha o cenário em que o profeta encontra essa mulher. Um cenário do limite, assim, que chegou no fim. E sabe, queridos, quando eu orava a Deus e buscava algo para compartilhar o coração de vocês, Deus me... Eu até me emociono. Porque eu chorei muito por essa tarde hoje. Porque Deus me mostrava muitas pessoas que estão assim como essa viúva, vivendo no limite. Sabe quando você olha e não tem mais esperança? Enquanto eu orava, eu via pessoas chorando no quarto. Deus está falando com você, querido. Enquanto eu orava por essa tarde, eu via pessoas ali se sentindo sozinhas, abandonadas, esquecidas, literalmente no fim, no limite. Sabe, quando você olha e não tem mais esperança, não tem mais para onde ir, não tem mais. E muitas vezes, queridos, nós não nos achegamos a Deus. A gente não vem até a presença dEle, porque a gente muitas vezes é orgulhoso. Sim, a gente é orgulhoso. A gente acha que a vida tem que estar bem. A gente acha que a gente tem que estar bem resolvido. A gente acha que a gente tem que estar bênção para daí vir até Deus. Mas não. Deus, Ele quer te encontrar, ainda que seja no limite. Ainda que você não tenha nada para oferecer. Ainda que você esteja cansado, sobrecarregado, sem esperança, sem força para lutar, quem sabe até mesmo sem fé para crer no dia de amanhã. Deus, Ele quer te encontrar no limite. E hoje, queridos, eu quero ser profeta de Deus sobre a sua vida. Deus levou o Elias, o homem de Deus, até aquela viúva que estava no limite, para liberar uma palavra de vida, não de morte, porque o que esperava aquela mulher era a morte. Mas Deus levou o profeta até ela, e eu creio que Deus me trouxe aqui nessa tarde, até você, que está no limite, para declarar uma palavra de vida sobre você. Ei, essa situação não é o seu fim. Isso que você está vivendo não é decreto de morte sobre você. Nós servimos o Deus do impossível. O nosso socorro, a nossa confiança vem do céu. Deus é o nosso socorro bem presente. O socorro na vida daquela viúva, queridos, veio do céu. Deus moveu o profeta para intervir. Deus vai mover céus e terras a teu favor. Eu creio em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Eu não sei se você está no limite, mas hoje Deus quer declarar. Quando a sua força termina, é aí que a ação de Deus começa. Às vezes, queridos, Deus te leva no limite para que você perca o lugar do controle e se coloque num lugar de dependência. Até o limite, queridos, faz parte do propósito de Deus para as nossas vidas. Não é o teu fim. Deus está quebrando, Deus está amassando, Deus está te apertando, mas continue firme. Não desista. O socorro bem presente na hora da angústia se chama Jesus. E Ele está aqui hoje se revelando a você. Amém? O limite, então, não é o fim. É exatamente aí que Deus começa a agir. Então, ela está no lugar de limite, e agora, vamos lá, a segunda palavra. São três palavras que eu quero falar com vocês. A primeira é limite. Fala comigo, limite. A segunda é? Tcharam. A segunda, fé. Coloca ela para nós. Esqueci de falar o tema da mensagem, vocês viram? Entre o... Peraí que eu esqueci. Do limite ao milagre. Fala assim comigo. Do limite ao milagre. Essa mulher, literalmente, ela estava no limite. Era o fim. Mas do limite ao milagre, existe uma palavra. E qual é a palavra? Vamos lá, igreja. Fala forte. Qual é a palavra? Fé. Qual é a palavra? Fé. Olha para o irmão que está do seu lado e fala, você tem fé? Queridos, ali na história a gente vê que ela não tinha pouco, era o último. Ela não estava falando sobre a sobra, ela estava falando sobre sobrevivência, porque ela ia ter só mais um dia. Então a decisão que ela tinha para tomar naquela situação era, ou eu faço o bolo, o pão, como com o meu filho e vivo mais um dia, quem sabe mais dois, e postergo a minha vida ali alguns dias e ponto. Ou eu decido agir por fé, porque o pedido que o profeta faz para ela é um pedido tanto quanto, né, ilusitado. É, se a gente fosse analisar a olho, né, frio assim, não era estranho um homem pedir e falar, olha, me dá o teu último pão. Cadê a compaixão do profeta? Cadê a empatia? Afinal, nós estamos falando de uma viúva. Alguém, né, debilitado, com um filho, não sabemos se é uma criança, enfim, mas alguém numa situação tão vulnerável, e o profeta ainda fala, me dá o seu último pão. Olha a situação que ela estava. Tinha que ter muita fé para crer de que a palavra que foi liberada por intermédio do profeta era de fato uma palavra de Deus. Ela estava entre na decisão de postergar mais alguns dias ali, por intermédio do pãozinho, ou decidir ouvir a palavra de Deus, o socorro de Deus que veio por intermédio do profeta, obedecer e viver um milagre. O que, que nós fazemos quando nós estamos diante dessa situação? Sabe, queridos, fé não é quando você tem várias opções. Andar por fé é quando Deus é a tua única opção e você decide obedecer a palavra, decide obedecer a direção que Ele te dá. Mas sabe qual é o problema, queridos? Diante de uma situação de desespero, Deus, Ele nunca é primeiro lugar nas nossas vidas. Nós nunca o buscamos em primeiro lugar. Nós buscamos todas as soluções humanas, buscamos a força da nossa habilidade, os recursos, confiamos em tantas coisas. Só então buscamos Deus. Essa história nos ensina, queridos, que Deus precisa estar em primeiro lugar na nossa vida. Ele não é uma das opções, Ele é a única opção. E quando nós buscamos o socorro bem presente, independente da sua situação, no caso dessa mulher é uma escassez financeira, mas eu não sei qual é a escassez. Quem sabe é a escassez de alegria, quem sabe é uma escassez no teu casamento, quem sabe é a escassez de saúde, quem sabe é uma escassez ali na sua família, com seus... Eu não sei, Mas diante da escassez, Deus tem que ser prioridade. Ouvir a instrução, e independente da instrução, fé é obedecer. Amém? Ela teve fé para entregar, porque quando ela decidiu entregar o pouco, ela estava abrindo mão da confiança dela, porque nas mãos dela ela tinha algo que era a confiança, que era o sustento daquele dia. Quem sabe prolongaria a vida dela por alguns dias, a dela e do filho dela. Mas ela precisou abrir mão. Entregar é abrir mão, é colocar no Senhor e confiar. Confiar mesmo sem ver. Porque ela estava debaixo do quê? Ela estava debaixo de uma palavra. E muitas vezes, queridos, Deus já liberou palavras sobre a sua vida, mas você não tem fé para entregar, para confiar e muito menos descansar. Você até crê que Deus falou. Você até crê que Deus vai arrancar essa escassez da sua vida, mas você ainda está segurando. Você ainda está querendo resolver do seu jeito. Sabe, querido, nessa tarde o Senhor te trouxe aqui para te dizer, ei, está na hora de você entregar, confiar e descansar. Para de querer ver antes, porque fé é crer sem ver. Essa mulher não estava vendo a prosperidade na vida dela, ela não estava vendo o pão multiplicar, ela não estava vendo nem os próximos dias, ela já estava vendo a morte. Mas quando a palavra de Deus vem ao encontro dela, a palavra gerou fé no coração dela para ela entregar, confiar e descansar. Descansar, queridos. Amém? Deus está pedindo isso para você nessa tarde. Algumas perguntas aqui para você pensar. Em que área da sua vida Deus está pedindo para você andar por fé? Porque você ainda está tentando andar na razão muitas vezes. O que você ainda não entregou? Deus está pedindo para você entregar, mas você não confia completamente, então você ainda está segurando. Não, mas e se faltar? E se eu morrer? E se não acontecer? E se não for Deus falando, ei, Deus está falando, ei. Confia, confia. O que você está tentando resolver sozinho? O que Deus pediu para você e você até agora não obedeceu? Você está tentando viver por fé ou apenas sobreviver? Deus nos chama a andar por fé. Porque entre o limite e o milagre, existe um caminho que nós temos que percorrer. E este caminho é o caminho da fé. Deus quer nos tirar deste lugar do limite e nos fazer viver milagres, amém? Só que o caminho da fé é você que vai percorrer. Através da palavra, a palavra que é lançada, a palavra gera fé no seu coração para te manter ali, entregando, confiando e descansando. Que nessa tarde a palavra venha gerar fé no seu coração para que você continue até receber o seu milagre. Amém? E no final, já estou terminando. Vou falar de novo para vocês ficarem tristes, tá bom? Já estou terminando. Entre o limite e o milagre, tem fé. Essa mulher agiu com fé? Sim, porque ela não estava vendo a provisão, mas ela creu que Deus interviu na situação dela a ponto de enviar o profeta para ser resposta de Deus na vida dela. E com o coração cheio de fé, ela decide entregar, confiar e descansar. E porque ela fez isso, ela desfrutou do milagre. Olha o que a Bíblia diz, queridos. Não faltou, a farinha não acabou e o azeite não faltou. Mas olha que interessante o milagre dessa mulher. Diferente de muitos milagres, Deus não fez algo assim que estocou a casa dela. Lembra daquela a mulher dos vasos de azeite? Que ia enchendo as botijas? Naquele caso, o milagre aconteceu em forma de estoque. Ela ficou estocada ali, ela tinha azeite para muito tempo. Mas no caso dessa mulher, não. Deus não deu para ela um estoque. Deus deu para ela provisão diária. Provisão diária. Era um dia de cada vez vivendo um milagre. Sabe, queridos, às vezes você se cansa no caminho da fé, porque você quer que Deus resolva a sua situação do dia para a noite. E quem sabe com você, Deus quer um dia de cada vez um milagre. Um dia de cada vez um milagre. Porque um dia de cada vez um milagre, isso gera dependência. O profeta, representando o homem de Deus, ainda continuou na casa dela. Quem sabe se ele tivesse estocado a casa dela de farinha ali, ela falou, então tchau profeta, pode ir, já estou com a casa cheia, não preciso mais de você. E às vezes a gente é bem assim, a gente quer que Deus venha e estoque, vem Deus, vai fazer um milagre, então faça de encher todos os meus potes. Mas quem sabe, queridos, Deus sabe que se ele encher todas as suas vasilhas, você vai mandar o profeta embora, você vai mandar ele embora. Porque muitas vezes a gente vem até Jesus, não por conta da presença dele, mas por conta das mãos. A gente vem como pedinte, só querendo receber, 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 e não queremos ter relacionamento. Nessa história eu vejo que o milagre é a provisão diária, porque o pão de cada dia nos faz ter relacionamento diário com o Pai. Senhor, obrigada pela provisão de hoje, obrigada pelo milagre de hoje. E é dependência, é este lugar de relacionamento que Deus colocou essa mulher, esse lugar de dependência diária. Será que você tem fé suficiente para depender de Deus todos os dias? Será que nós temos fé suficiente para buscar a presença dEle todos os dias? Eu quero te convidar a ficar de pé nessa hora. Eu creio que Deus hoje está falando ao seu coração. Quem sabe você chegou aqui no limite, na escassez da alegria, na escassez financeira, na escassez de saúde, na escassez familiar, na escassez profissional. Eu não sei em qual escassez você está, mas você tem uma decisão a tomar nessa tarde. Continuar neste lugar de escassez, retendo, segurando, ou decidir confiar, entregar e descansar a sua vida nas mãos do Senhor, para que então Ele faça um milagre dia após dia na sua vida. Se você quer receber um milagre, a provisão, a intervenção de Deus, eu quero te convidar rapidinho, eu não vou atrapalhar o pastor ali, rapidinho, a sair do seu lugar, você que vem em busca de um milagre. Se Deus falou com você através dessa palavra, quem sabe o teu coração está um coração ali que já não sabe mais para onde ir. Quem sabe hoje você está no limite pensando em desistir. Deus te trouxe aqui nessa... O louvor, se quiser subir aqui, por gentileza, para me ajudar. Deus te trouxe aqui nessa tarde para dizer, ei, não é o seu fim, não pare, não desista, continua, Deus está nesse negócio, amém? Se Deus já liberou uma palavra de vida sobre a sua vida, se Deus já te deu uma direção, para de agir com incredulidade, creia, obedeça, porque você viverá milagre se você estiver em obediência à palavra, amém? Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Os irmãos que estão no banco, levanta as suas mãos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nessa tarde nós nos colocamos na tua presença. Deus, eu não sei como se encontra o coração de cada irmão que aqui está, mas eu creio, Pai, que muitos deles estão no limite. Ah, Senhor, muitos deles estão com o coração doendo, oprimidos, sobrecarregados, cansados. Quem sabe até mesmo no fundo do poço, não vendo mais saída, não vendo mais esperança. É justamente com eles que o Senhor está falando nessa tarde. Ei, essa situação não é o seu fim. Quem sabe Deus te permitiu estar nesse lugar de limite, para que você seja quebrantado, para que você se esvazie da sua confiança. confiança humana, para que você arranque toda a dependência humana que você possa ter e hoje se lance aos pés do Senhor. Decida hoje confiar, decida hoje descansar, decida hoje não agir na razão, porque muitas vezes o que Deus pede para você fazer é algo completamente fora da nossa razão humana, mas decida hoje obedecer a palavra que foi liberada sobre a sua vida. Eu creio que Deus liberou coisas específicas para você, mas você está com dificuldade de crer. Senhor, aumenta a fé dos teus filhos dessa tarde, aumenta a fé deles, faz eles crerem naquilo que o Senhor tem direcionado cada um, seja lá em que área for. Eu sei que o Senhor tem direcionado. Ah, Pai, usa pessoas também para declarar, para trazer direções. Ah, Senhor, eu oro pedindo, Pai, para que o Senhor intervenha na vida dos seus filhos. Intervenha, Pai, com resposta. Tu és o nosso socorro bem presente. Vem, Senhor, intervindo, trazendo socorro, usando pessoas, assim como o Senhor usou Elias para aquela viúva. Usa pessoas para ser socorro na vida dos teus filhos. Eu creio e declaro que você não está sozinho. Você não está sozinho. Hoje a sua luta cessa. Hoje o seu milagre chega. Eu declaro em nome de Jesus. Senhor, abre os céus. Não havia chuva naquele lugar, mas o Senhor decidiu abrir os céus e derramar chuva de bênção na vida daquela viúva. Abre os céus nessa tarde e derrama chuva de bênção sobre a vida dos teus filhos. Gera fé nos nossos corações, Pai, porque no caminho do limite e do milagre nós precisaremos de fé. De fé, para continuar e para não desistirmos, em nome de Jesus, amém? Se você crê na palavra do Senhor, se você crê que Deus vai colocar pessoas para intervir nessa situação, para ser profeta, para trazer uma direção e você vai viver um milagre, aplauda o Senhor Jesus bem forte, em nome de Jesus, amém?